Deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos novamente. Ora bem, temos quórum. Senhores deputados, ora bem, lembrar Vossas Excelências de que amanhã os mais afoitos estão convocados para visitar e embarcar na nossa Marinha. Sendo que a saída do edifício, a saída será aqui da Assembleia da República, junto à porta lateral, à matinal, hora de 6:50. 6:50, Sr. Deputado. É uma informação que eu tenho, é com certo pesar que eu vos transmito que a saída é às 6:50. Eu espero que os senhores deputados estejam à altura da circunstância e estejam aqui todos perfilados às 6:50, porque seria realmente muito desagradável que eu e o Dr. Raul fôssemos sozinhos visitar o... Portanto, fica feita esta recomendação em tom lancinante. Ora bem, dizer também que o Sr. Presidente da Comissão de Defesa, deputado Marco António, foi também convidado para se juntar a nós, infelizmente não poderá estar presente, mas também procurando responder a uma preocupação que foi aqui suscitada pelo Sr. Deputado Ascencio Simões, na última reunião, foi contactado no sentido de se poder associar a nós, será transmitida uma mensagem em seu nome, mas ele infelizmente não poderá ir connosco a esta deslocação. Uma indicação ainda, a Marinha oferecerá um almoço a bordo, estando previsto o regresso ao Parlamento pelas 15 horas, a tempo do início do debate no plenário. Os deputados ficam então com esta informação de que desembarcaremos a tempo de ir ao debate no plenário. Desembarcaremos a tempo do debate no plenário. Mais uma nota, os deputados lembrar-se-ão de que uma das deslocações que estavam previstas da nossa Comissão era ao Reino Unido, com vista a manter contactos com as autoridades britânicas e também com a comunidade portuguesa nova e significativa, a comunidade portuguesa que encontrou um país de acolhimento no Reino Unido nos últimos anos, mas a situação política interna no Reino Unido e a realização do referendo cria um ambiente e uma que não é favorável a este tipo de iniciativas, sendo que o recesso inglês a seguir, enfim, o período de férias, também ocorre um pouco mais cedo que o nosso, pelo que entre o referendo e as férias não há tempo útil, de modo que vamos ter que ponderar a viabilidade de uma solução alternativa. Esta do Reino Unido era uma ideia interessante, mas é de difícil concretização, não é? Difícil concretização. Posto isto, vamos passar à análise de dois pareceres. O primeiro, da senhora deputada Joana Lima, e que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Arábia Saudita para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. É, portanto, um ambicioso convênio. E depois temos um do mesmo teor, respeitante ao Sultanato de Omã, desta feita do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que ausentou-se. E, portanto, que ausentou-se, pelo que esta matéria não será, porventura, discutida hoje. É pena porque os temas são...
O limite é hoje.
Enquanto a senhora deputada Joana Lima, seria possível diligenciar no sentido de procurar encontrar uma solução para este problema? Sr. Deputada, tem a palavra. Faz favor de fazer então a apresentação do seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço o facto de ter podido adiar este relatório da semana passada para esta semana, visto que não pude estar presente na reunião dos negócios estrangeiros. E dizer que vou ser muito sucinta, porque o relatório está aqui, o parecer foi enviado e, portanto, aliás, enviado quase por imposição na sexta-feira e não tive tempo de o corrigir e quero fazer algumas correções antes mesmo de começar a tratar na página 4, onde há aqui no segundo parágrafo, na análise da Convenção, onde diz importo é imposto. Na página seguinte, no segundo parágrafo, na terceira linha, onde diz os lucros poderão ser tributados no NES, é para tirar o NU, e a seguir na página... Pronto, é só porque podem... Ok, todas estas correções são para fazer porque não tive tempo de as fazer, Pronto, Sr. Presidente, este relatório é parte de uma proposta de resolução número 1/13 que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Arábia Saudita para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. Esta convenção foi assinada no dia 8 de abril de 2015. Eu divido o meu relatório em 4 partes. Uma primeira parte, nota introdutória. A segunda parte, os considerandos. A terceira, a opinião do deputado e o autor do parecer. E a quarta, as conclusões. No âmbito do objeto desta iniciativa, como já foi dito, Portugal e a Arábia Saudita assinaram o 8 de abril de 2015 a convenção, esta que tem como objetivo eliminar a dupla tributação nas várias categorias de rendimentos oferidos por residentes de qualquer um dos Estados a prevenir a evasão fiscal. As disposições da convenção estão, na sua maioria, em conformidade com o modelo de convenção fiscal da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e também tem como um importante contributo para a criação de um enquadramento fiscal estável e favorável ao desenvolvimento das relações económicas entre os dois Estados, tanto no âmbito das trocas comerciais e da prestação de serviços, como no fluxo de investimentos, permitindo reduzir entraves à circulação de pessoas, capitais e tecnologias. No âmbito desta convenção, o Governo ouviu ainda a Comissão Nacional da Proteção de Dados. E depois, Sr. Presidente, se me der autorização, no ponto 2, que é a análise da Convenção, temos aqui praticamente a análise da Convenção que todos conhecem. Há um conjunto de conceitos aqui que são escamoteados e tratados, mas que penso que passaria à frente esta análise da Convenção. E relativamente ao autor do parecer, que é a terceira parte, eu eximo-me de, nesta sede, manifestar a opinião. E nas conclusões, o Governo tomou a iniciativa de apresentar a 28 de março de 2016 a proposta de resolução que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Arábia Saudita para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento assinada em Lisboa a 8 de abril de 2015. A Convenção visa eliminar a dupla tributação nas diferentes categorias de rendimentos e evitar a evasão fiscal. A Comissão dá assim por concluído, discutindo a proposta de resolução, sendo de parecer que está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República e, cá está, Palácio de São Bento, 26 de Abril, a deputada autora do parecer e o Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum Sr. Deputado deseja usar a palavra, o Sr. Deputado Paulo Neves.
Peço, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar também a Sra. Deputada Joana Lima, felicitá-la pelo seu relatório muito preciso. Só dois comentários, Sr. Presidente, se permite, que é elogiar este tipo de convenção que Portugal tem feito com vários países. Curiosamente, tem sido um facto que após este tipo de convenção as relações comerciais aumentam sempre e por vezes exponencial com os países com quem nós assinamos este tipo de convenção. E chamar a atenção que estamos a falar de um país muito importante como a Arábia Saudita, que é um país que decidiu diversificar a sua economia, o que haverá mais oportunidades para as empresas portuguesas, e também, ainda a semana passada, decidiu criar o maior fundo soberano do mundo, que ultrapassa mesmo o fundo soberano da Noruega. Portanto, isto para dizer que acho que é oportuno este tipo de acordo, que não só é para facilitar as trocas comerciais, como também as trocas de informação para evitar evasão fiscal, o que também é, aliás, bastante oportuno. Mas era para felicitar a Sra. Deputada pelo seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a deputada relatora pelo trabalho feito. Este tipo de acordos para evitar a dupla tributação decorrem do modelo internacional apresentado pela OCDE. Ele reflete a preocupação decorrente da globalização e da expectável consequência de livre circulação de capitais também, e com isso pretende clarificar as relações tributárias entre países e evitar algo que eu creio que todos consideramos negativo, que é a dupla tributação. O problema em causa prende-se com uma ausência, uma omissão neste tipo de acordos, que é fundamental para ele que ele tenha consequência. Qualquer acordo de dupla tributação, aliás, como é dito no próprio documento de comentários ao modelo da OCDE, está ancorado na definição dos beneficiários efetivos de cada uma das empresas participadas. E, aliás, até posso ler o que dizia um desses comentários, diz ele que sem a definição do beneficiário efetivo, uma empresa canal não poderia ser considerada beneficiário efetivo, porque senão o seu proprietário formal tem poderes muito limitados que o tornam, em relação com os rendimentos em causa, um mero administrador fiduciário ou agindo em conta dos interessados. Ora, o que é que isto significa na prática? É que se pode dinamitar a bondade deste acordo sem a definição do beneficiário efetivo. E na prática, nenhum dos acordos contra a dupla tributação que Portugal tem assinado, nenhum deles tem uma definição do beneficiário efetivo. E por isso, na prática, o que nós estamos a fazer é legitimar em cada um destes diversos acordos que, na ausência da definição do beneficiário efetivo da participação social, não exista uma verificação de se é uma empresa canal ou se não é uma empresa canal. Isto é, se é uma empresa utilizada para sorver rendimento através de um regime fiscal mais favorável ou se não é, ou se é uma empresa que está devidamente enquadrada neste pressuposto. E por isso, o Bloco de Esquerda tem votado contra estes acordos. Não rejeitamos a ideia, e eu queria deixar isto bem claro, que muitas das vezes eles servem para melhorar a informação fiscal entre países, isso é a parte positiva. Agora, insisto nesta matéria, ancorada até no comentário ao próprio modelo da OCDE, que sem a definição do beneficiário efetivo nós poderemos estar aqui a criar uma cortina de fumo que nos impedirá até de aceder a um combate a esquemas de branqueamento de capital, esquemas de engenharia financeira, etc. No fundo, esquemas para fugir ao pagamento de impostos no nosso país. E é por isso que nós votamos contra o parecer, não pelo que diz no parecer, mas com este valor simbólico que ele tem, em consequência com aquilo que temos feito anteriormente, e votaremos contra este acordo em si. Em jeito histórico, dizer também que, por exemplo, estes acordos foram muitas vezes utilizados com fins políticos. Lembramos-nos bem que o acordo contra a dupla tributação relativo à Suíça, que tem os mesmos problemas na definição de beneficiário efetivo, mas que tem uma vantagem no que toca à transparência dos detentores de contas, por exemplo, de trocas de capitais, aconteceu depois de termos um programa extraordinário de limpeza de cadastro fiscal de capitais detidos na Suíça, e por isso aqui notoriamente uma condução política de todo este processo. Não é este o caso, este é um outro acordo, mas é exatamente o mesmo modelo, é exatamente o mesmo pressuposto que está neste acordo, porque ele é o padrão típico que a OCDE recomenda e é na qual, em base nesse padrão, que os próprios Estados fazem as negociações. Ora, tendo estes problemas, a nossa posição é frontalmente contra e por isso também deixamos já aqui indicado na votação deste parecer.
Fiscal posto nos trustes e nas offshores. Não é
aqui, não é diretamente aqui. Doutor Raul, eu vou-lhe pedir um favor imenso. Diga, diga. Sabe o que é? Eu não sei porquê. Diga. Alguém, sempre não é que eu não escreveço o discurso do 25 de Abril. Talvez a palavra salazarento tenha feito com que o meu computador fosse invadido por um vírus. Tenho lá o informático esta manhã, já tive manhã no escritório. Não é possível recuperar uma série de coisas que eu lá tinha. O que é que eu lhe queria pedir? Se me reenviava novamente aqueles elementos que eu lhe pedi por causa da extradição. Sim, ainda por cima já estava feito, sim, porque era muito simples. Bem, está porque está aquilo bem, é parecer da Ministra da Justiça e depois de Justiça Judicial.
Só serve para fechar e para usar como base para taxas.
Ah, mas é que eu não quis computador da Assembleia. Como já não quis no Governo. Eu nunca quero nada. Nem da Assembleia, nem nada. É sempre uma maçadoria depois. Quando se tem que trocar, os números metade desaparecem, a informação metade desaparece. Não, eu tenho que ter, portanto.
Então, são sempre aqui lógicos.
Tenho o meu, tenho os meus. Desculpe lá, peço-lhe imensa não, desculpa, então, mas é que, de facto,
vamos
depois era o iPad,
como
eu agora já trabalho muito mais com o iPhone, porque tem as funcionalidades todas do iPad. Como não ligava há muito tempo.
Sempre terminamos às 13.
O meu?
Ah, o iPad, sim, o iPad.